E nós aqui no Notícias Agrícolas continuamos a acompanhar as importações de soja do Brasil, porque esse ano, se foi um ano atípico para as nossas exportações, um ano de extrema força para as nossas vendas externas, para as nossas importações não foi diferente. 2020 também chama atenção por esses números e claro que um dos nossos principais fornecedores tem sido o Paraguai. E a gente já vinha trazendo essas informações e monitorando esse comportamento das compras da soja do Brasil no Paraguai, e quem tem nos ajudado com esse monitoramento, com esse acompanhamento, é a Esther Storti, diretora sócia da Das Agro, corretora e consultora de agronegócios, que já está conosco nesta tarde de terça-feira para a gente rever esses números, saber quanto o Paraguai já embarcou de soja para o Brasil e como caminham essas aquisições, essas importações. Não é isso, Esther? Muito boa tarde para você, seja bem-vinda.
Boa tarde, é um prazer participar novamente com vocês.
Para nós é um prazer. Esther, como é que a gente evoluiu aí nesses últimos meses, principalmente nesse mês de agosto, com as importações de soja do Brasil no Paraguai? Há uma preocupação de que o Paraguai, não possa ter toda a soja que o Brasil precisa importar esse ano. Você que está aí no Paraguai, você tem essa análise também?
Sim, a gente já está acompanhando isso, né? Viemos fazendo esse acompanhamento desde o início, estimando que esse ano seria um ano com maiores exportações para o Brasil, né? Exportações terrestres, para ajudar um pouco aí a questão inicial da navegação de rios que estava complicada para o Paraguai, né? Então, hoje a gente tem um panorama já bem mais claro, né? Já finalizando agosto, aí com as exportações em outros anos já praticamente terminadas de soja, né? Só com os remanentes aí. Então, nessa altura a gente já tem do Paraguai exportadas para o Brasil hoje, acumuladas de janeiro até agora, até dia 15 de agosto, 445 mil toneladas, né? Praticamente aí, acho que até final de agosto a gente acaba perto das 500 mil, né? Superando até, quem sabe, um pouquinho esse número, porque tem várias documentações em aberto, né? Os embarques estão fluindo, com dificuldade, mas tem fluído.
E o que tem feito com que haja dificuldade? Ainda são questões logísticas, Esther, ou são questões comerciais essencialmente?
Bom, são vários os fatores, né? O principal é um incremento, né? E essa grande demanda de logística, né? Incremento dos fretes, que acabou causando, e também um acúmulo de volume, um volume adicional no momento aí de pandemia, que foram assim processos um pouco mais complicados do que o normal, né? Para a fronteira, para as exportações. Períodos assim de exportação que demoravam, vamos dizer, em média, um caminhão demora de 10 a 15 minutos para ser vistoriado, né? O que é uma vistoria normal assim de exportação, né? Sem carga, sem um procedimento assim. Agora está saindo 45 minutos o tempo, por quê? Porque tem que fazer vistoria da cabine, toda a questão da essencial, né, de fronteira por causa do Covid, né? Então, isso tem incrementado mais o tempo. O processo de importação, exportação, ele tem sido mais rigoroso, né, por causa desses controles sanitários, e tudo isso acaba levando a que os fretes acabem incrementando, né, porque é mais tempo você precisa de uma frota maior para fazer uma logística que antes não precisava de tantos caminhões, né? Então, a gente vê essa questão da aduana, ela já foi pior, tá? Ela se regularizou com o tempo, foram se adaptando. Mas ainda vamos dizer assim, é o gargalo que impede, vamos dizer, um incremento muito grande desse volume de exportações terrestres para o Brasil.
Esther, não só os embarques, mas a procura por soja paraguaia, novos negócios também estão fluindo com mais ritmo, com maior volume procurado pelo brasileiro nesse momento, pela soja paraguaia?
Olha, as indústrias aqui do Paraná, principalmente, né, tem procurado, a procura tem sido grande por soja paraguaia, sim, tem havido e tem saído, né, operações, né? Sempre é uma questão de preço, quando que é o pagamento, qual que é o ritmo de embarque, mas dentro dessa estrutura, quem hoje ainda tem soja, e aqui na fronteira, né, principalmente nessa fronteira com o Brasil, faz essa análise dessa exportação para o Brasil e ela, dentro de um número, vamos dizer, coerente, ela é viável fazer, sim, ela é viável. E tem acontecido negócios ainda, até a semana passada a gente teve várias operações sendo realizadas. É por isso que eu acredito que esse número ainda ele vai seguir. A gente vai ter umas exportações ainda no mês de setembro, quando outros anos já não existe mais tanta soja nesse período. Eu acredito que a gente ainda vai estar exportando aí umas, não sei, vamos estimar aí umas 50 a 80 mil toneladas, deve ir ainda tranquilamente nesse próximo mês para o Brasil.
Certo. Era nesse ponto que eu queria chegar. Você me traz esse número, então, de que já embarcamos no acumulado de 2020 até 15 de agosto, 445 mil toneladas, com a possibilidade de fecharmos agosto ou até um pouquinho no começo de setembro com 500 mil toneladas. Se a gente comparar esse número a outros anos, Esther, qual é a relação que nós fazemos?
Então, outros anos a gente tinha, vamos dizer, ano passado, na mesma época, a gente tinha 90 mil toneladas exportadas para o Brasil.
É uma outra dinâmica, né?
Sim,
tá
totalmente.
É um novo momento, né?
Sim, o ano passado, em total, foram 150 mil toneladas para o Brasil, então acredito que 90 mil era até essa época, até de comecinho de agosto, mediados de agosto. A gente tem uma. Esse ano, como a gente comentou isso daí, desde o início a gente tem visto essa grande exportação do Brasil de soja e essa procura pela indústria, né, de abastecer essa soja quando o produtor brasileiro não está vendendo, né, quando não há essa comercialização dentro do Brasil. Ou tem um fator importante que é o dólar também, né, quando o dólar ele cai um pouco, é mais favorável para a importação e também a exportação não sai tanto, quer dizer, os preços em reais eles são menos, né, para o produtor brasileiro, então acaba o produtor segurando e aí uma boa opção é para a indústria brasileira é comprar essa soja do Paraguai, né, que o Paraguai ele trabalha sempre em dólar, olhando em dólares, né.
E ele tem, o Paraguai nesse momento tem condições de atender a toda essa demanda do Brasil e os seus outros exportadores, além da sua demanda interna, Esther, como é que está essa questão da oferta?
É uma briga boa, viu, Carla? Eu acho que é uma briga, uma disputa legal aí. Na verdade, eu acredito assim, ó, as indústrias, né, no Paraguai também acabaram acompanhando um pouco, né, porque ninguém quer ver essa soja fugindo assim, né, e ficar no final do ano com a fábrica parada, né. Então já tem uma briga grande entre indústria e exportação, né, automaticamente olhando só o mercado internacional, não o Brasil. Mas essa fronteira aqui com o Brasil, né, que é onde a gente está localizado praticamente, ela é um carro-chefe assim, para o Brasil, mas assim, para a indústria paraguaia ela fica bem longe das fábricas, das maiores fábricas, né? Fica distantes a 20 dólares de frete, para dizer uma distância assim. Então, isso acaba perdendo um pouco, sabe, essa originação acaba sendo perdida pela indústria local. Acontece muito com que as indústrias acabam se assustando, né, que essa soja vai sair muito rápido, não acompanha essa leitura tão rapidamente, não consegue acompanhar e percam os lotes, mas daí se ajusta, né, numa semana acaba se ajustando. Então quando você me pergunta como vai ficar, vai ser bem acirrado, tá acirrado já hoje, a indústria subiu bem, os valores hoje, para tu ter uma ideia, em Assunção tá praticamente 375 dólares a tonelada de soja, e se você acompanhar isso daí, para produtor, né? Para produtor, isso aí fica mais ou menos uns 345 para produtor, no disponível, né? Soja atual. Isso é um ótimo preço para um produtor, né? Para soja. Então, hoje as exportações, assim, elas têm que ir nesse número. Se a indústria ainda tem fôlego para seguir comprando, porque as margens também não estão ajustadas, né? Você tem que vender o óleo, você tem que vender o farelo e essa margem tem que estar positiva. Algumas indústrias dentro do Paraguai vieram sofrendo um pouco, até estavam restringindo, algumas até parando alguns dias, porque as margens não estavam positivas, tá? Então, é horrível dizer isso, né? Mas um ano que tu tem bastante soja, como esse ano, tem soja sobrando e a indústria não consegue moer porque os preços não fecham da margem. Mas acabaram se ajustando com esse Chicago aí que andou mexendo um pouquinho, vamos dizer, subindo, né, valorizando um pouco mais a soja e os derivados, todo o complexo, acabaram conseguindo acompanhar, né, o Brasil, que aí sempre tem uma vamos dizer assim, uma discrepância, né, um acompanha ou senão deixa fugir essa quantidade e depois retoma quando pode, né, mas realmente está sendo bem disputado. Esse saldo de soja aí, eu acho que é no braço.
Mas aqui não está diferente, viu, Esther? Aqui a gente tem visto os preços da soja, certamente você acompanha também, né? Porque faz parte do seu trabalho, mas a gente vê os preços renovando os seus recordes quase que diariamente, né? Aqui no Brasil, preços jamais vistos para a soja brasileira. E era justamente esse gancho que eu queria puxar com você. Nós conversamos a última vez, Esther, no dia 14 de julho. De lá para cá, todo esse movimento, então trouxe uma, você me fala, 375 dólares por tonelada em Assunção, que dá mais ou menos 345 dólares para o produtor. Em relação a 14 de julho, mais ou menos um mês atrás, né? A gente teve uma mudança significativa nesses preços ou eles vêm caminhando nesse mesmo patamar?
Não, vem sendo positivos, né? Aí quem guardou soja para vender agora, ou vamos dizer, não teve essa necessidade de vender antes, ou vinha vendendo já pensando em especular um pouco com o preço, né? No final, tem estado bem, sim. A soja vale muito mais hoje do que há um mês e pouco atrás, quando a gente conversou, 2 meses atrás. Então, é pro produtor paraguaio hoje. É uma vantagem ter guardado essa soja, né? Então hoje, mas hoje não tem muita soja mais, tá praticamente, eles aproveitaram bem, tá? E venderam bem nesses níveis. A gente tem visto comercialização todas as semanas, não é que tenha parado ou vem vindo em boa escala, tá? Hoje a gente tem praticamente 95% da soja paraguaia comercializada, né? Dessa safra. E isso é bem rápido, né? Porque a gente vinha aí com 80, alguma coisa por aí, foi bem rápido esse último mês aí, também por causa das contas, né? Tem os vencimentos das contas, agora vai ter que refazer toda a operação para plantio novamente, né? Que o plantio agora, depois dessas chuvas e aí esquentando um pouquinho, já vai começar, né? No Paraguai já tem início, já tem previsão de plantio agora nos próximos dias. E isso antes desse plantio já tem que ter uma boa parte até da safra nova comercializada. Então eles pegaram bem esse gancho aí de Chicago, desse incremento de preço aí a nível internacional, né? Suportado também por certa parte ali do Brasil, aqui nessa região de fronteira. Eu acho que foi muito bom para o produtor. Quem aproveitou e colocou aí uma boa parcela para venda, ele saiu com margem positiva dessa operação.
Certamente. Esther, como é que então, como é que a comercialização antecipada do Paraguai está acontecendo esse ano? Aqui no Brasil a gente já está com mais de 40% da safra 2020-21 comercializado, e nós já temos safra 2022 sendo vendida aqui no Brasil, Esther. Como é que isso funciona no Paraguai? Também o percentual de vendas antecipadas da safra nova está elevado também esse ano?
Olha, Carla, eu acredito que esse ano é um diferencial mais para o Brasil do que para o Paraguai. O Paraguai, ele costuma vender antecipadamente, aí antes do plantio, até o período do plantio, entre 20 e 25%. Esse ano tem menos vendido. A gente acredita que mais ou menos uns 18 a 20% no máximo tenha comprometido, né? Disso aí
Certo.
com preço entre 10, 12% com preço, que é com custo já, ou no custo ou preço fechado. Flat price, né? É menor do que em outros anos, ele está um pouquinho mais atrasado, mas tem uma razão particular para o Paraguai estar um pouco mais atrasado com essa comercialização do ano do 2021, da safra nova, né? O Brasil, acredito, ele está enganchando bastante por causa dessa demanda, né, que está tendo, e é uma coisa mais atípica no Brasil, né? No Paraguai ele é mais acostumado a vender antecipadamente e esse ano está um pouco mais atrasado.
Esther, o produtor paraguaio, ele tem mudado esse comportamento e tem buscado comprometer um pouco mais da safra antecipadamente, ou ele vem mantendo esse ritmo também de acordo com as características de produção do Paraguai, que também são diferentes do Brasil?
Tem duas coisas, Carlos, Carla, que a gente tem que olhar aqui, né? A questão da comercialização antecipada. O Paraguai, ele sempre se antecipa vendendo alguma coisa até o plantio, né? O momento do plantio. A gente acredita que agora, nessas próximas semanas, a gente tem aí uns 10 a 12 pontos de comercialização. Elas vão estar sendo realizadas nesse período agora de setembro, tá? Nesse período de plantio. O paraguaio, ele olha, o produtor paraguaio, ele olha o que está acontecendo na demanda, né? O que vai acontecer? Para ele, um preço, se fechar o custo, ele vai fechar umas 25, uns 25% da soja paraguaia é comercializada já até o plantio. Isso com certeza, né? Então, o que hoje está acontecendo é que onde que é o maior mercado do Paraguai? O maior mercado paraguaio é a Argentina, né? Que vocês sabem que a Argentina moe praticamente de 3,5, 4 milhões de toneladas de soja paraguaia. São processadas na Argentina. Então, aí é que é o gargalo hoje, a questão para o Paraguai está mais centrada nessa formação de preço aí pela indústria argentina. Com essas mudanças de governo e a questão da importação temporal também, a questão dos rois, das exportações, dos aranchéis, exportações da Argentina, estão aí em análise. Hoje mesmo tem uma reunião do Ministério, né? Justamente a gente também está atento a isso, o que vai acontecer, porque isso atinge, vamos dizer, afeta o Paraguai, porque o maior comprador, o maior destino de soja, da soja paraguaia é a Argentina. Então, se não tiver essa comercialização e ela tinha o temor da indústria argentina não conseguir comprar toda essa soja paraguaia porque tinha um processo de cancelamento dessa importação temporal. Eu não sei se fica claro para você essa... Então, quando não existe essa comercialização, essa certeza, a indústria segura um pouco. Então, você só vai para a exportação mundial. Então, aquelas empresas que estão exportando para o mundo, elas ficam mais aptas para negociar. Mas a indústria argentina, a soja que vai para a indústria argentina, que é o maior volume da soja paraguaia, ela ficou um pouco travada. Ela começou a andar agora, nessas últimas semanas, tá?
E para a Argentina?
Para a Argentina, sim. Na verdade, é uma importação para processamento na Argentina. São umas empresas multinacionais que estão presentes no Paraguai também, né? Mas ela é focalizada lá, né? Praticamente lá. A indústria local também, né? Lógico que tem que ir fechando margem, mas é um volume muito grande, né? Claro. Que vai para a Argentina.
Claro, sem dúvida. Esther, dentro da sua análise, você imagina que a gente vai encerrar 2020 com as exportações do Paraguai totalizando qual volume, no geral e especificamente para o Brasil?
A gente está aí, acho que agora o forte já bastante já foi, né? A gente está ali com praticamente, acredito que está umas 4 milhões, só um pouquinho, vou pegar aqui, 4 milhões e 800 devem ter exportadas agora, até dia 15 de agosto, né? Que a gente tem esses números aí. Eu acredito que até final do ano a gente tinha uma estimação de 6 milhões e meio, até final do ano, mas pode ser que a gente acabe e termine alguma coisa em janeiro ainda, né? Porque as indústrias ainda não estão tão definidas, tá? Sim. Se vão parar em dezembro, se vão esticar um pouquinho mais, algumas já fizeram umas paradas antecipadas e a indústria vai ficar aí entre 3,5 e 3,700, a gente acredita que acabe processando isso daí. Então, o saldo deveria... O Paraguai não fica com muita soja, vai ficar aí com um estoque de passagem de 250 mil, no máximo, para o início de indústria, se tiver algum problema de algum atraso em janeiro, né, com a colheita e tal, que acontece, né, também em janeiro não entrar. Então, essa margem de segurança aí de 10 dias de processamento da indústria fica, né, de soja no Paraguai. Mas mais do que isso, não costuma ficar. Entre 200 a 300 mil toneladas ficam no Paraguai. O resto deveria sair. Então, aí a gente tem até 6 milhões e meio, a gente tem aí um bom volume ainda para sair, né? Mas ele já está comercializado. O que eu estou dizendo é que, de repente, o que vai acontecer é os embarques disso daí, né? A grande parte disso daí já está comercializado. E boa porção ainda para o Brasil. A gente acredita que poderia passar aí umas 550, um número aí para o Brasil, um pouquinho mais. Não sei se passa de 600, mas por aí poderia estar.
Tá. E você fala que a gente tem que continuar cuidando os embarques, né, Esther? Não dá para desviar a atenção dos embarques. A gente precisa entender como é que eles vão fluir até o final do ano, né?
Agora, vamos dizer, o Paraguai tem também agora o milho, né, que está exportando, está vindo, ele veio bem atrasado esse ano, né, a colheita, e também o Brasil está sendo um dos melhores destinos para o Paraguai hoje para o milho, além do mercado interno, que vinha bem desabastecido também, estava bem com poucas ofertas, né? Então, isso vai incrementar, vamos dizer, essa logística para o Brasil. Daqui uns 15 dias está entrando o trigo. Então, o trigo também começa a pesar nessa logística. Uhum. O gargalo para o Brasil é basicamente logístico. Eu não acredito que seja uma questão de preço, porque preço a gente acaba formando. O que acontece? O gargalo logístico, você tem uma frota de logística que pode estar disponível. Além dessa frota, você trazer uma frota nova para cá, você vai incrementar os valores, né? Porque tem que ter esses registros, tudo isso em andamento. Então, eu acredito que hoje a gente já tem uma logística como é que é? É bem explorada, né? Hoje, os embarques que estão acontecendo, as vendas que estão acontecendo, são todas mais para o próximo mês. Já estamos falando de setembro, outubro, outubro, novembro. No caso do milho, já estamos trabalhando novembro, os embarques em novembro.
Entendi. A gente tem esse número, Esther, de quanto a gente tá exportando para o Brasil ou a gente está mais focado em soja?
Não, não, podemos ter. O que que você precisa saber? De quanto que tem hoje para o
Isso, quanto
Brasil?
já
Deve ter umas
exportamos?
200, 225 mil toneladas hoje já tem exportadas para o Brasil de milho. É pouco com relação ao ano passado, a gente já tinha praticamente 400 mil toneladas exportadas para o Brasil até dia 15 de agosto ano passado. Isso agora de maio para cá, né, que começa a safrinha aqui, né? Não é o ano
Sim.
inteiro, tá? Não é o ano inteiro que nem a soja.
Tá,
Essa é.
maio para cá.
Sim, maio, junho, julho e agora quinzena de agosto, né? São esses 3 meses aí que a gente já tem 225 mil toneladas exportadas. Ano passado foi 1 milhão e 400, eu acredito, para o Brasil. Esse ano, eu acredito que esse número possa voltar a se repetir até abril do ano que vem, ok? Temos toda essa sequência desse ano até terminar lá. Eu acredito que isso vai acontecendo aos poucos. O Brasil tem sido. Quando o câmbio tem ajudado hoje, valores assim no Brasil são competitivos para o Paraguai. A questão hoje, eu acho que está mais no gargalo logístico pontual. Então, os embarques um pouco mais diferidos, eles funcionam sim. Outubro, novembro, tem fechado os números para exportação para o Brasil. E eu acredito que vão continuar acontecendo.
E esse número menor que a gente tem no acumulado de maio para cá, também menor em relação a esse mesmo período do ano passado, também se deu por conta dessas questões logísticas que você detalhou para a soja.
Não necessariamente, Carlos. O que que aconteceu aí? A entrada da colheita esse ano foi bem mais tarde, né? A gente teve um atraso no plantio, e também
Certo.
um atraso na colheita aí de praticamente um mês, por aí. E depois ela entrou, a colheita no Paraguai, ela entrou muito, vamos dizer assim, em parcelas, né? Por regiões. A região sul foi a primeira que colheu, depois foi subindo ainda, agora a gente está. Colhendo a parte do norte, né? Agora, após as chuvas, vamos colher o resto, vamos dizer, o saldo que fica aí de uns 25% que ainda, 25, 28% que ainda tem para colher, ela está na região norte. Ela praticamente não é vamos dizer, tão tributária para o Brasil, não fica tão perto do Brasil. Então, eu acredito que a grande maior parte que vem para o Brasil, que vai ficar disponível para exportar para o Brasil, ela já foi colhida, tá? Já foi colhida até antes dessas chuvas aí. Já está no, nos armazéns, né?
Tá certo. Bom, é por isso então que você acredita que esse número do milho possa vir a se repetir, porque a gente tem condições de ir compensando agora com a chegada dessa nova oferta, né, Estela?
Sim, os preços internacionais do milho em compensação para o Paraguai não têm sido tão, tão não, 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 não vieram tão bem, né? A Argentina está com
Certo.
melhores preços que o paraguaio relativamente, né, que equivalência. Então, eu acredito que as exportações para o Brasil elas estão mais positivas esse ano do que em outros anos. Ano passado, por exemplo, a gente teve uma boa demanda mundial, né, pelo milho, que esse ano de repente está sendo co coberta com milhos mais barato, né? Então, o milho paraguaio não fica tão barato como o argentino, né? Com relação, não é tão competitivo. Então, eu acredito que esse milho deva vir para o Brasil, apesar que esse ano a gente tem uma quebra na colheita no Paraguai, né? De milho vai ser menor do que ano passado. Ano passado foi uma colheita recorde, então a gente acredita que vai estar aí entre 3.700 a 3.900. Agora, após as chuvas também, a gente vai estar olhando, acompanhando essas últimas 20, essa última parcela aí, né? O último quarto de colheita aí, a gente vai ter que estar acompanhando bem de perto a perda que teve nesse grão, porque esse é um grão que sofreu mais com a seca, a planta não cresce, não se desenvolveu completamente. Algumas sim, as chuvas chegaram mais tarde, então é muito misto esse rendimento, essa produtividade dessa última parcela. A gente vai estar acompanhando aí, mas acreditamos que as exportações devam ficar aí em total de milho em perto de 2 milhões e meio de toneladas, tá? Para
Certo.
esse ano.
Tá
Em
certo.
total, né? O Paraguai em total.
Tá
Dos quais 1
certo.
milhão e 400, 1 milhão e 300. Eu acredito 1 milhão mínimo deve ir para o Brasil, ok? Vamos colocar um número assim.
Hoje é o maior mercado do Paraguai, do milho paraguaio, é o Brasil, Esther?
Sim, com esse volume é o Brasil. Uns
Tá certo.
56% do milho paraguaio vai para o Brasil. Ano passado foi isso.
Tá certo.
Acredito que em percentual deva se repetir, pode ser até um pouquinho maior, né? Porque o volume poderia ser o mesmo, mas a produção um pouco
Sim.
menor, e o número de exportação, então acabe 60%, pode ser.
Claro, claro. Esther, eu te agradeço muito pela companhia, pelos números sempre pontuais, atualizados. Sempre você muito, muito gentil em nos trazer todos esses dados que eu sei que você apura, especialmente para o Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai continuar conversando para saber como é que a gente vai terminar esse 2020, né, Esther?
Ótimo, beleza. Um prazer é meu sempre participar com vocês.
Um abraço, Esther. Até a próxima. Bom trabalho.
Obrigado.
Obrigada. Esther Storti, diretora sócia da Zagro, corretora e consultora de agronegócios, falando conosco direto de Hernandarias, lá no Paraguai, trazendo essas informações, portanto. Do início de janeiro até 15 de agosto, o Paraguai já embarcou para o Brasil 445 mil toneladas e na análise da Dasagro, da Ester, a gente deve ver o mês se encerrar com 500 mil toneladas. No ano passado, o Brasil importou do Paraguai, em todo o ano de 2019, 150 mil toneladas, ou seja, a gente já está muito à frente do que aconteceu em 2019. E também nesse mesmo intervalo, de janeiro a meados de agosto, nós tínhamos cerca de 90 mil toneladas. Então, quer dizer, a gente já sabia que a gente ia ter que importar bastante soja e a gente vê, portanto, essa mudança na dinâmica das coisas, né? Embarcamos muito, a gente já está com quase 80 milhões de toneladas de soja embarcadas no acumulado também de janeiro a meados de agosto de 2020, por isso as nossas importações estão tão fortes, tão aquecidas e superando largamente o que importamos no ano passado. Para o milho, a situação é semelhante, mas como o milho do Paraguai está um pouquinho atrasado na chegada, tivemos atraso no plantio, atraso na colheita, o atraso nos embarques desses volumes também acontece, por isso que a gente já tem pouco mais de 2 milhões de toneladas embarcadas e a gente, oh, perdão, a gente já tem um pouquinho mais de 200 mil toneladas embarcadas e devemos totalizar o ano com algo perto de 1,4 milhão. Então, esse atraso que vemos em relação ao ano passado deve ser compensado aí nos próximos meses. Todas as questões logísticas do Paraguai também estão sendo monitoradas. Lembrando que o Paraguai teve problemas com as suas hidrovias no começo do ano por conta do tempo mais seco. Então, tudo agora se voltando à normalidade, se reestruturando, os preços também melhorando muito para o produtor. Lá em Assunção temos referência para a soja disponível em 375 dólares por tonelada, o que dá 345 dólares em média para o produtor, pagos ao produtor, o que é um preço bastante interessante para o produtor paraguaio, que está, portanto, também fechando bons negócios. Se a gente olha para a safra 2020-21 do Paraguai, a próxima temporada, já há cerca de 18% da safra comercializada, isso porque também o produtor está um pouco mais atento. Mas, segundo a Estera, até o plantio a gente deve ter pelo menos 25% dessa nova temporada já comprometida também no Paraguai. Enquanto aqui no Brasil já estamos com mais de 40%, sabemos que o Brasil tem tido realmente uma vantagem, principalmente olhando para a demanda internacional. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a Virgínia Alves assume a bancada para te trazer mais informações sobre o mercado de café. É um instante só, a gente volta já.